sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 4 de dezembro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, continuamos com muito frio quando aqui chegamos hoje, abaixo de zero, agora 5 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, nesta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é, como quase sempre, com o Jaime Faria. A técnica é do Rob McLean. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O presidente da Coreia do Sul é alvo de impugnação após ter tentado impor a lei marcial. Intensificam-se os combates na Síria entre forças governamentais e rebeldes islâmicos. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão dedicada à Angola. A viagem de Joe Biden continuou hoje em foco. O presidente americano esteve no Lobito. Temos pormenores e análises. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
Os deputados sul-coreanos iniciaram um processo de impugnação do presidente Yoon Suk-yeol, a quem acusam de declarar a lei marcial para impedir as investigações criminais sobre ele e sobre a sua família. A declaração de Yoon da primeira lei marcial na Coreia do Sul em mais de 4 décadas foi rapidamente anulada pelos legisladores ontem, numa noite dramática que mergulhou o país numa turbulência política e alarmou os seus aliados próximos. O futuro de Yoon, um político conservador e antigo procurador público famoso que foi eleito presidente em 2022, parece agora altamente incerto. Os legisladores poderão votar a moção logo às primeiras horas da manhã de sexta-feira e as perspectivas de Yoon parecem sombrias. A oposição detém uma grande maioria no parlamento de 300 membros e necessita apenas de algumas deserções do partido do presidente para garantir a maioria dos 2/3 necessária para aprovar a moção. Entretanto, o partido no poder já afirmou que votará contra a impugnação do presidente. A Síria disse hoje que a sua contraofensiva fez recuar rebeldes que tentavam avançar para a estratégica cidade central de Hama, enquanto rebeldes afirmam ter capturado mais tropas sírias e militantes apoiados pelo Irã em intensos combates. O mais recente recrudescimento da longa guerra civil da Síria ocorre depois de forças que se opõem ao presidente sírio Bashar Assad capturarem nos últimos dias grandes partes da cidade de Alepo, no norte do país, bem como cidades e aldeias em partes do sul da província de Idlib, no noroeste. A ofensiva está a ser liderada por Hayat Tahrir al-Asham, um grupo jihadista, bem como por um grupo de milícias sírias apoiadas pela Turquia, denominada Exército Nacional Sírio. Na faixa de Gaza, tanques israelitas invadiram partes do norte da área de Khan Yunis, no sul, na quarta-feira, e médicos palestinianos disseram que ataques aéreos mataram pelo menos 20 pessoas em todo o enclave. Moradores disseram que os tanques avançaram um dia depois de os militares israelitas terem emitido novas ordens de evacuação, dizendo que houve lançamentos de rockets a partir da mesma área. Em mais notícias, desta quarta-feira, na Geórgia, a polícia invadiu os escritórios de um partido da oposição e prendeu seu líder numa aparente tentativa de reprimir uma onda de protestos em massa desencadeada pela decisão do partido do governo de suspender as negociações sobre adesão à União Europeia. Durante as últimas 6 noites, a polícia de choque usou canhões de água e gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes que construíram barricadas na avenida central da capital georgiana. Mais de 300 manifestantes foram detidos desde quinta-feira e mais de 100 pessoas foram tratadas por ferimentos. Na quarta-feira, o partido da oposição, Coligação para a Mudança, disse que a polícia invadiu seus escritórios de vários outros grupos da oposição e de organizações não governamentais. Agora, no continente africano e no Sudão, pelo menos 20 civis foram mortos ontem em ataques do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido contra o exército sudanês na região ocidental de Darfur, afirmou hoje o governo local. O governador de Darfur, Mini Arku Minawi, em comunicado afirmou que a zona de Abu Zeriga assistiu a um massacre horrível cometido pelas milícias das Forças de Apoio Rápido contra cidadãos inocentes, segundo ele, acrescentando que 18 pessoas ficaram feridas nos ataques paramilitares. Mais abaixo de África, na Namíbia, Netumbo Nandi Ndaitwa, do partido SWAPO no poder, foi eleita presidente e irá ser a primeira mulher a liderar o país, foi oficialmente anunciado pela Comissão Eleitoral do país. Ela recebeu cerca de 57% dos votos válidos contra 26% a favor da Pandulene Itula, nesse caso, que é do Partido Patriotas Independentes para a Mudança. A SWAPO controla o poder há 34 anos desde a independência do país. Venceu também as eleições legislativas, garantindo 51 dos 96 lugares da Câmara. A seca que castiga a África Austral coloca em risco o acesso aos alimentos a 26 milhões de pessoas, alertou o Programa Alimentar Mundial nesta quarta-feira.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos, claro está, como não podia deixar de ser, começar com a visita de Joe Biden à Angola. Joe Biden defendeu hoje em Angola que os Estados Unidos devem fazer melhor do que a China para recuperar a sua influência em África. Biden terminou o seu segundo dia de uma visita à Angola, onde os Estados Unidos estão a apresentar, como os ouvintes sabem, um grande projeto de infraestruturas destinado a contrariar os investimentos da China no continente. Biden esteve no Lobito, onde viu cobre proveniente da República Democrática do Congo, com destino a Nova Orleans, nos Estados Unidos da América, a chegarem ao Lobito. O João Marcos esteve lá.
O presidente americano acabou de anunciar mais de 700 milhões de dólares para o corredor do Lobito, isto para alavancar a agricultura e para reformar a via férrea. Joe Biden diz que dentro de 60 anos serão visíveis, não é, os frutos desta parceria com os países africanos. Recordou que mencionou este aspecto na última reunião com os parceiros do G7, dizendo que esta primeira via férrea transcontinental vai, digamos, mudar o rumo dos acontecimentos cá em África. Dizer que Joe Biden pretende um corredor do Lobito que respeite, não é, o meio ambiente e que beneficie as comunidades. Anunciou também que há uma oportunidade aberta para a renovação, não é, da matriz energética, com uma maior aposta nas energias renováveis, né? As energias limpas, aquelas que são chamadas amigas do ambiente.
O presidente, como João Marcos referiu, encontrou-se com outros presidentes da República Democrática do Congo e da Zâmbia. Já há pronunciamentos depois desse encontro com esses presidentes?
Exatamente. Temos pelo menos dois. O da RDC, Félix Tshisekedi, diz que a meta é ter, até 2030, um corredor do Lobito a movimentar 20 milhões de toneladas, não é? Uma média anual. Do seu país, como ele fez questão de recordar, sairão o cobre e o cobalto, sobretudo. Diz também que é preciso investir forte na transição energética, perspectivando que o corredor do Lobito venha a criar qualquer coisa como 30 mil empregos, entre diretos e indiretos, e, o mais importante, reduzir a pobreza. Já o presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, né? Como sabe, a Zâmbia é que vai, digamos, garantir a conexão com a Tanzânia e depois por aí fora até Moçambique, falou numa boa oportunidade de negócios para os países da SADC, como sabe, está em carteira a criação de uma zona de comércio livre e o presidente da ZANE fez questão de referenciar que o cordão do Lobito pode impulsionar a criação desta zona. Por último, sublinhou que a exploração, não é, destes recursos minerais vai exigir muita tecnologia.
Era o João Marcos a falar-nos do Lobito. Ele estava a falar com o Sérgio Nhambi no nosso programa Washington Fora de Horas. Em Luanda, entretanto, o Koch Mokuta foi falar com analistas angolanos para discutir o impacto da visita de Joe Biden.
Para o analista Manuel Cangundo, o governo angolano deve aproveitar melhor os resultados desta visita histórica.
Penso que esse é um discurso que, em princípio, parece positivo, pois o presidente Biden, sobretudo quando fala da importância da África em relação aos outros continentes, me parece querer colocar a África numa perspectiva paritária, não é? Ou numa perspectiva de paridade em relação aos outros continentes. Porém, precisamos entender que isto não é tão líquido como parece, porque uma coisa é o discurso e outra coisa é, de facto, aquilo que é a prática. Esta visão de paridade em relação à África, em comparação com os outros continentes, não é de todo uma verdade, porque não reflete um pensamento todo o Ocidente. Sabemos que o Ocidente, como tal, ainda continua a olhar para a África como apenas uma fonte de recursos, nada mais do que isso. Temos que entender que o presidente apresentou uma visão sua, e se calhar uma visão também do seu partido, né, os democratas, que não é a mesma coisa que defende os republicanos. Aliás, basta ver que ele diverge muito na perspectiva da política externa com seu rival Donald Trump, que agora foi eleito e vai substituí-lo.
Outro analista, Rui Candove, demonstra otimismo em relação aos avanços alcançados pela diplomacia angolana.
Um discurso muito simpático, um discurso em que Joe Biden tem a preocupação de ilustrar a importância do país, não apenas na região, mas como no continente inteiro. Joe Biden diz que Angola é um país importante em África e realmente, se olharmos para o passado recente e a projeção do futuro, havemos de concordar que o presidente norte-americano está, de facto, com alguma razão e não há sequer exageros. Por outro lado, na componente estratégico-política, o presidente norte-americano deixa claro que há disponibilidade dos Estados Unidos da América em apoiar Angola, não apenas no quesito financeiro, como também na mobilização de empresas que possam ajudar o país a desenvolver-se, mormente naquela região que envolve quatro províncias, nomeadamente Benguela, Uambo, Bié e Moxico.
O analista Oswaldo Mboko acredita que os Estados Unidos reafirmam com esta visita o seu compromisso em apoiar Angola.
Foi um discurso abrangente, porque o presidente não se resumiu simplesmente a tratar assuntos de Angola, mas falou também de modo geral do continente africano, mas ainda assim nos aspectos específicos da Angola, demonstra claramente o compromisso reassumido pelos Estados Unidos em cooperar cada vez mais com o governo angolano sobre diversas dimensões. A outra perspectiva é que o presidente nos trouxe a segurança que o corredor do Lobito são projetos para manter. E que também vamos olhar para determinadas variáveis. Há um reconhecimento da liderança do Estado angolano sobre matéria de gestão e resolução de conflitos, onde o presidente também dá nota a isto.
Koch Mokuta, Luanda.
Obrigado, Koch Mokuta. Entrevistas, portanto, mais ou menos concentradas no discurso de Joe Biden no seu primeiro dia de viagem. Uma das questões que se tem levantado é o facto de já no próximo mês haver um novo inquilino na Casa Branca, Donald Trump. E a pergunta que se faz é se Trump irá manter a política de Biden para com África, em geral, e Angola em Portugal. Alexandra Dias é professora universitária e especialista em relações internacionais.
Os dois presidentes têm leituras diferentes relativamente ao continente africano, que são as lições a retirar da anterior administração liderada pelo presidente Trump. No entanto, há aqui uma linha de continuidade em termos de política externa dos Estados Unidos para a África, em termos de ciclos de maior aproximação e ciclos de afastamento. Neste sentido, é expectável assistirmos a uma linha de continuidade relativamente a este legado da administração Biden para a próxima administração, no sentido em que o compromisso é para a criação de alternativas ao forte investimento por parte da China no desenvolvimento de infraestruturas em África. Reparemos que o motivo principal desta primeira visita de um chefe de Estado dos Estados Unidos à Angola tem a ver com o investimento, um compromisso já realizado em termos de uma parceria para as infraestruturas e o investimento global no desenvolvimento do corredor do Lobito, que visa ligar países sem acesso direto ao mar, Zâmbia e a República Democrática do Congo, ao acesso a um porto. Isto é uma tendência de longo prazo e tem a ver com a própria inserção da economia africana.
Como é que o continente africano pode tirar proveito dessa competição global?
Os Estados africanos, ao longo da Guerra Fria, navegaram a rivalidade entre as superpotências, a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Nesta fase de forte rivalidade entre grandes potências, os Estados africanos estão igualmente a tentar posicionar-se, que não caiam refém das ramificações desta conflitualidade que acaba por também ter impactos para o continente. Cabe aos representantes dos Estados, da sociedade civil, posicionarem-se da melhor forma. E o que é que está em falta? Há uma política externa por parte dos Estados Unidos para a África, há uma política externa por parte da China para a África, mas será que há uma política externa da União Africana em relação às grandes potências? E é aqui que tem que haver uma concertação para que os Estados africanos possam mitigar os efeitos negativos desta competição.
Era Alexandra Dias, ela é professora na Universidade Nova em Portugal, especialista em relações internacionais, e ela estava a falar com o Sérgio Inhambi. Um dos programas comerciais que os Estados Unidos têm com o continente africano é a chamada AGOA, a Lei da Oportunidade e Crescimento em África, ao abrigo da qual produtos produzidos em África entram nos Estados Unidos livres de direitos alfandegários. Anderson Jerónimo, diretor do Gabinete de Estudos Estatísticos de Planeamento do Ministério da Agricultura de Angola, diz que os angolanos querem usar a AGOA de uma forma mais eficaz. Ele acredita que o corredor do Lobito melhoraria a cadeia de produção de Angola e, consequentemente, impulsionaria as exportações de Angola para os Estados Unidos. Mas ele diz também que o país precisa de ajuda americana para entender melhor como obter mais da AGOA. A Mayra de La Salette, que está em Luanda, falou com o diretor Anderson Jerónimo à margem da visita de Joe Biden à Angola, que, como nós dissemos, hoje está no Lobito.
Eu acho que aquilo que nós podemos pedir, talvez, também o apoio dos Estados Unidos a nos ajudar a ser melhores com a AGOA. E eu acredito que há espaço para isso, por um lado. Por outro lado, também, nós ainda estamos muito na fase de fomentar, de necessidade de crescer e olhar muito por respostas internas, né? Porque, como lhe disse, nós temos alguma importação substancial e acreditamos que, como governo, é das prioridades reduzir essa importação a nível de produtos alimentares e, claramente, que é um dos pilares da deflação da nossa economia. Então, nós estamos muito centrados ainda também em fomentar a produção interna, resolver, efetivamente, a nossa necessidade alimentar e, conforme o processo vai permitindo, evoluindo efetivamente para oportunidades como agora. Então, nós também pedimos, aprovamos essas câmaras para pedir o reforço do apoio dos Estados Unidos, das áreas de especialidade, para com Angola, nessa parceria cada vez mais forte, podermos então identificar onde é que eventualmente precisamos de entender melhor e aproveitar essa oportunidade. Eu penso que, como já referi, ali onde Angola tiver a oportunidade de fazer exportação, seria uma grande oportunidade Angola poder levar para os Estados Unidos o café, as fruteiras, que hoje Angola já exporta para outras realidades do mundo.
Era Anderson Jerónimo, diretor do Gabinete de Estudos Estatísticos do Planeamento do Ministério da Agricultura. Ele estava a falar com a Mayra de La Salette. É Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos a emitir em onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Transmitimos também na internet, em voa português. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X. A referência é voa português. Para contactos, pois é fácil. Pode subscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Continuo com você.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E pode enviar perguntas e comentários para o nosso África Agora, portanto que é na sexta-feira, e pode fazer esses comentários e enviar essas perguntas através do nosso número no WhatsApp. Eu vou repetir o número, mais 1-202-251-9466. Em Angola, 5 pessoas morreram, 3 estão desaparecidas e 6 ficaram feridas devido às fortes chuvas que caíram nas últimas horas nas províncias de Luanda, Bié, Luambo e Kwanza Norte. Álvaro Lugero de Andrade.
No balanço das últimas 24 horas feito pelo Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, 4 pessoas da mesma família morreram na província do Bié, atingidas por uma descarga elétrica, tendo a 5ª pessoa falecido no Kwanza Norte. Quanto aos desaparecidos, são 2 crianças de 4 e 7 anos de idade no Kwanza Norte que foram arrastadas pela força das águas e uma 3ª pessoa em Luanda quando ajudava residentes a atravessarem uma vala de drenagem. Os feridos são da província do Uambo em consequência do desabamento de uma casa. Como noticiamos no passado dia 28 de novembro, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Angola avisou que haveria chuvas acima do normal nos meses de dezembro e janeiro, em Luanda e noutras províncias. O alerta deixou ainda mais preocupados os cidadãos da capital, que anualmente enfrentam uma situação dramática por conta das águas das chuvas. Especialistas na altura disseram que a maioria dos bairros foi construída sem pensar e a situação não tem fim à vista se não houver investimentos de fundo. Na época chuvosa de 2023-2024, registaram-se 567 mortos em Angola, mais 175 do que no ano anterior. As chuvas provocaram também inundações, destruição e desabamentos de casas, infraestruturas sociais, queda de árvores e deixaram intransitáveis várias vias principais, secundárias e terciárias. Centenas de pessoas também foram deslocadas das suas casas.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Na página desportiva, hoje vamos começar em Angola, onde o novo presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, disse ontem algo que não surpreende ninguém, mas talvez por isso seja notícia. Alves Simões garantiu que o treinador português Pedro Gonçalves vai continuar à frente da seleção angolana, os Palancas Negras. Gonçalves tornou-se recentemente o primeiro treinador a apurar Angola para a Taça das Nações Africanas, o CAN, para a edição de 2025, sem qualquer derrota. 4 vitórias seguidas de 2 empates no grupo F, onde terminou no topo. O novo dirigente da federação disse aquilo que era de esperar. É claro que não há razões para o tirar do cargo, pois é claro, todos concordam. E ainda em Angola, Angola vai receber uma das conferências da Liga África de Basquetebol, o BAL, em 2026, confirmou o presidente da Federação de Basquetebol Angolana, Muniz Silva. A escolha de Angola para a sede da edição do BAL dentro de 2 anos já tinha sido transmitida ao Presidente da República durante a audiência que concedeu a 14 de novembro em Luanda à Presidente do Conselho de Administração da NBA África, a ugandesa Claire Akamanzi. Portanto, Angola detém atualmente o título de campeão da bala. E agora vamos para a Europa, para os jogos 2 do futebol. Em Inglaterra, o grande jogo é aquele entre o Arsenal e o Manchester United. Arsenal está em segundo lugar na Liga, a 9 pontos do líder, o Liverpool, pelo que não se pode atrasar. United agora sob comando de Ruben Amorim, que ainda não perdeu. Manchester United está em 9º lugar, a 6 pontos do Arsenal, pelo que também não quer perder. Em Espanha, o Real Madrid está no campo do Atlético Bilbao, que está em 4º lugar. Real Madrid em 2º, a 4 pontos do Barcelona, mas com menos 2 jogos. Pelo que se quiser ficar na posição de ultrapassar o Barcelona, tem que ganhar. Ontem, Barça voltou às vitórias, deu que basada ao Mallorca, 5-1. Barcelona tem 37 pontos no topo, Real Madrid tem 33 e menos 2 jogos. Ontem, na Alemanha, há algo que nunca tinha acontecido. O capitão e guarda-redes do Bayern de Munique e da seleção, Manuel Neuer, foi expulso num jogo com o Bayer Leverkusen, os atuais campeões. Jogo para a Taça da Alemanha, Neuer foi expulso logo aos 17 minutos. Tem 38 anos de idade, nunca tinha sido expulso na sua carreira. É, há sempre uma primeira vez. Bayern venceu 1-0, Bayern foi à vida. A antiga jogadora e ex-treinadora da Seleção Feminina de Futebol dos Estados Unidos, Jill Ellis, foi nomeada uma das diretoras da FIFA, informou em comunicado a FIFA. A anglo-americana, nascida, na verdade, em Inglaterra, irá integrar a equipa de gestão executiva do organismo para a área que promove o desenvolvimento e a implementação da Estratégia Global de Futebol da FIFA. Ellis vai trabalhar com o treinador francês Arsène Wenger. Basquetebol americano, NBA, ontem houve jogos da Taça, fase de grupos. Toronto Raptors, do angolano Bruno Fernando, esteve em ação e ganhou. Bateu o Indiana 122-111, mas Bruno Fernando esteve ausente, está lesionado. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, apanhou a cabazada da noite. Perdeu com o Cleveland Cavaliers 118-87, 13ª derrota consecutiva do Washington Wizards. Não vai bem o Washington, não. E vamos agora até Moçambique, onde as manifestações que continuam a decorrer desde as eleições estão a ter um impacto económico. William Mapota.
No meio de manifestações pós-eleitorais e protestos de professores que estão a paralisar os exames finais do ensino secundário, exigindo pagamento de subsídios de horas extras, o presidente da República lança um alerta. Segundo Felipe Nunes, as manifestações estão a comprometer a economia e há riscos de faltar salário para o aparelho do Estado.
E isto me agita porque posso não conseguir pagar salários de professores e de enfermeiros. E nós não temos orçamento doado como nos outros governos tiveram essa sorte. Eu nunca tive. E estou com o receio de que alguns bloqueios feitos de uma maneira inocente.
Admite que a situação tem um potencial de gerar conflitos, mas alerta que caso a situação chegue a esse extremo, pouco haverá de fazer. O comentador político Augusto Palembe considera uma falácia do chefe de Estado justificar o presumível falhanço de pagamentos salariais apenas as manifestações em curso.
Era de esperar, porque nós temos um governo incapaz. E como já é de praxe, há 2-3 anos nunca conseguiram pagar salários em simultâneo na função pública. Era, já pagavam salário em forma de estico, uma semana este ministério, outra semana aquele, outra semana aquele outro. E para justificar a sua incapacidade e a sua má gestão do país, eu já esperava que ele usasse esse argumento para não pagar salário em função pública.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. O William vai voltar dentro de pouco tempo para mais pormenores sobre esta questão. Continuo com a Voz da América.